tanta ganância atrás de dinheiro? Se quando a gente morre não pode levar, a gente pede tanto a Deus que faça tudo, mas da parte da gente tão pouco se faz. Pra que duas nações brigando por terra? Pra que viver em guerra se o bom é a paz? Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado. Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado. Pra que tanto orgulho em cima da terra? Se é pra debaixo dela que a gente vai. Pra que querer a queda do irmão da gente? Se quando de repente a gente é quem cai. Tô vendo muita gente vivendo de um hoje, sem ter perspectiva de um amanhã. Em meio a tudo isso me vem a pergunta: será que todo mundo comeu da maçã? Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado. Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado.
Alô, Caju e Castanha, rapaz, dupla sensacional. Lá em São Paulo, escutando o programa.
Pra que tanto orgulho em cima da terra? Se é pra debaixo dela que a gente vai. Pra que querer a queda de um irmão da gente? Se quando de repente a gente é quem cai. Tô vendo muita gente vivendo de um hoje, sem ter perspectiva de um amanhã. Em meio a tudo isso me vem a pergunta: será que todo mundo comeu da maçã? Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado. Não é assim, Jesus não quer que a gente viva no pecado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado. Ele ensinou o certo, mas a gente aprendeu tudo errado.
Clube dos Cadeiras Cativas do programa O Som da Viola. Pereira e Luciana em São José do Seridó. Gomes da Funerária em Fortaleza, Ceará. Chico da Hermes em Caicó. Ivanete e Ivaneide Medeiros em Caicó. Cícero dos Chapéus em Caicó. Arnaldo de Zizi em Carapicuíba, São Paulo. Rômulo de Zé Chiquinha em Natal. Dubladora Asfab em Caicó. Companhia do Boné em São José do Seridó. Prefeito Jackson Dantas em São José do Seridó. São José cada vez mais bonita. Professora Avanira e seu Antônio da Palma em São João do Sabugi. Dormiro da Saúde. Família Graciosa em nome de seu Zé Augusto, Cosminho, Sassá, Santana, Maurício, Jaciane e Peba da Graciosa. Otílio do Banco do Nordeste. Ângelo dos Produtos da Boa Passagem, Geral Cicler, GG Chapéus e Dona Jacira no bairro Castelo Branco, Clincorps, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó, Professora Jalvinha e Marquinhos em São José do Seridó, Cícero Caminhoneiro em Santos, São Paulo, Valdir Santos em Boston, nos Estados Unidos, Adalberto em Taubaté, São Paulo. Berg do Sabugi. Bolos São José. Organização Zequinha e Célia. Telefone para contatos 988 66 6920. Chico Tronco e Lene Mária na passagem das Traíras, Seu Libório e família em São Fernando, Odair Diniz, um grande defensor da cultura na região Seridó, Seu Mauro Miguel e família em Timbaúba dos Batistas, Zé Limeira do Coentro na cidade de Caicó, Biro Biro Thundercats, Meu Xim, o Bom Empalhador e Gina Noêmia Bordados, Zé Vigânio e família, Lenildo Vicente Construções e família na cidade de São Fernando, Seu Damião Rezador na Serra de João do Vale, Seu Edilson e Dona Mariquinha na Fazenda Cachoeira em Timbaúba dos Batistas, Doutor Vinícius Dantas, cardiologista, Vanvan dos Pastéis, trabalhando com a melhor massa de Caicó, Cassinho do Mirante do Sossego, na Serra de João do Vale, Chico de Manaus. Seja um colaborador do programa O Som da Viola. Fale com o poeta do povão, Francisco Damião.
Francisco Damião.
Olha, voltando com o nosso programa, 17 horas, rapaz, a hora passa ligeira, é tanto ouvido que a hora passa sem a gente nem dar fé. Olha, se você quer alugar uma chácara para passar final de semana, uma semana, férias, um mês, eu vou dizer um lugar excelente, a chácara de nosso amigo Zé Vigânio, lá em Gargalheiras, muito bom, viu? Ela é mobiliada, com cama, beliche, fogão industrial, fogão artesanal, geladeira, freezer, tem um campo society para você bater uma bolinha, e ainda tem aquela paisagem maravilhosa do Gargalheiras, muito bom, aquela tranquilidade. E se você quer morar no centro de Caicó, aonde mora o poeta Francisco Damião, na Avenida Coronel Martinianos, que neto também, muito bom, viu? No centro da cidade, pertinho de tudo, inclusive do restaurante Deguste, é onde o poeta almoça todas as tardes, lá no nosso amigo Damião. Um abraço para Damião, restaurante todo climatizado, higiene, atendimento, lá no restaurante Deguste, e atende pelo delivery e iFood. Valeu, um abraço, Nen! Um abraço, Erivan, a missionária Aparecida, Damião Deguste. Olha, tem muita gente aqui, vou ver se dá para atender todo mundo. É, poeta, boa tarde. É Deus, rapaz, tava com saudade do programa. Obrigado, viu, minha amiga? Alô, Malabim, rapaz, um abraço, obrigado pelo carinho. Ivanete Braz, estão na sintonia do nosso programa. Poeta, é, aqui tem Manuel Francisco de Medeiros, telefone terminando 56. É, Lucineide Pinto, no Sítio Melado, tá na sintonia, boa tarde.
Boa tarde, poeta Francisco Damião, aqui é o Denis de São Fernando, estamos ouvindo aqui seu maravilhoso programa da 106, O Som da Viola, show de bola, audiência total aqui, viu? Um abraço aí, toca aí uma canção de sua autoria aí, qualquer uma.
Valeu, Denis do Queijo, rapaz, é filho de Dona Maria Pequena, seu Toninho, casal maravilhoso, um abração, obrigado, meu amigo, tô com saudade, rapaz, hoje eu vi muita gente de São Fernando que escuta o programa.
Boa tarde, meu amigo, aqui é Chico Todoca. Uma luzinha aqui pra nós, da região do Boi Selado. Sempre quando tem um tempinho, tô ouvindo o programa, viu?
Alô, Chico!
Abração, fica com Deus.
Alô, Chico de Dodoca, já mandou o seu recado, tá escutando o programa, tá sempre sintonizado, tá lá em Jucurutu, lá no sítio Boi Selado. Um abração, 17:58, rapaz, o pessoal que tá mandando aqui pra o Gessione, Libera Nilson, Edilene Teles, Farias Brito, Leandro Coimbra, está lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Emiliana lá em Parambu, obrigado, Parambu é Ceará, obrigado pessoal de Jardim de Piranhas, rapaz. É, obrigado pelo carinho, viu? Olha, doutora Caliandra, rapaz, Caliandra, um abração, obrigado pelo carinho da sintonia, rapaz, quanta gente escutando o programa, a gente fica feliz, viu? Olha aí o grande Odair Diniz, rapaz, obrigado, meu amigo.
Meu amigo poeta Francisco Damião, esse ano é o DVD de 25 anos de Raí e a banda sai a rodada em Recife, 16 de agosto. Um abraço, seu amigo Odair Diniz.
É 16 de agosto, a data já tá marcada. Vai ser grande o DVD. Vamos pegar a estrada, os 25 anos e aí sai rodada. Valeu, meu amigo. É o Badé, rapaz, a raposa do Sudeste. Está ouvindo o programa? Pessoal, infelizmente o tempo passou voando, viu? Não dá mais tempo para atender ninguém. Hoje, amanhã, segunda-feira. Amanhã é sábado. Amanhã eu vou cantar em Zeca Barrão de manhã, de noite. Domingo eu tô na Cavalgada. E vem aí a Cavalgada de Acari. O poeta vai estar também. E a gente tá semana que vem, a gente divulga tudo aqui, viu? Vem aí o Seis em Ponto com Jonatas Araújo e Roberto Flávio. Muito obrigado, um cheiro no coração. Ótimo final de semana, ótima festa de Santana para todos vocês.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois
campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa Seis em Ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. Seis em Ponto, agora, na sua 106 FM. Seis em Ponto.
106 FM. Roberto Flávio.
Olá.
Olá, muito boa noite. Agora que são 18 horas e 4 minutos, 18 e 4 da capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Sextou, com S de saúde, com S de saudade, com S de serviço, com S de simplicidade, né? E final de semana chegando, já desde já desejamos a todos vocês um final de semana de muita paz, de muita saúde, né? De muita luz para todos nós, acima de tudo, de muita paciência e muita tranquilidade. Aqui comigo dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e os seus destaques para essa sexta-feira, dia 24 de julho. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, você ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18 e 6 está no radar da informação, tá no programa 6 em ponto. Convenção não torna político candidato automaticamente. Entenda o que falta para oficializar a candidatura. Natal registra 408 milímetros de chuva e supera média do mês de julho. Convenções oficializam chapas ao governo do RN neste fim de semana. Polícia suspeito de dar golpe de 70 mil reais com venda de carro é preso na Paraíba. Dois homens morrem após desabamento de prédio em Porto Alegre, no Alto Oeste Potiguar. Tribunal Regional Eleitoral recebe pedidos de reforço policial para 11 zonas eleitorais nas eleições de outubro.
106 FM. Roberto Flávio.
Beleza, 18 horas e 7 minutos. A gente sempre abre o programa com alguns comentários. Uns políticos, né? E hoje tem muitos comentários, mas eu vou abrir o programa hoje. Com dois comentários aqui, todos dois relacionados à questão do trânsito. Nós sabemos que o trânsito está municipalizado aqui na cidade de Caicó. Existe até uma secretaria, SEMUTRAN, Secretaria Municipal de Trânsito. E aí tem uma parceria com a Polícia de Trânsito, aonde a galera fica lá, só na multa, né? É só na multa. Só na multa, eu vou dizer a você por quê. Ontem eu estava vindo aqui para a rádio e tem uma empresa aí pintando, né? Que as avenidas, as ruas aqui da cidade de Caicó, inclusive é bacana a empresa, tem hora que onde tem um canteiro, o bicho passa, é igual das animais, não vai reto não, tem umas cuivas, como dizia vovô, tem umas cuivas, né? Mas enfim, essa empresa tá pintando, e ontem tava pintando aqui duas lombadas, aquilo que nós chamamos de quebra-mola, um aqui próximo a Irã, acho que ali Irã, e o outro mais na frente. E aí um foi pintado do lado direito, botaram os cones, do lado esquerdo, perdão, quando você vinha da rua aqui para o castelo, tava do lado esquerdo, foi pintada a metade, né, do lado esquerdo, então você passava do lado direito, e o outro ao contrário. E aí o detalhe era o seguinte, tinha os motoristas, né, era quem tinha de fazer toda aquela questão do trânsito, fazer o trânsito fluir, porque não tinha nenhum funcionário da SEMUTRAN para coordenar o trânsito, não tinha ninguém da Polícia de Trânsito. Aí vão dizer, mas o trânsito é municipal, mas quem multa? Não é a polícia? Então, não podia numa hora dessa, né? Estar ali um policial juntamente com o funcionário da SEMUTRAN para coordenar o trânsito. Ainda bem que pelo menos no pedaço que eu passei lá, porque após passar eu parei um pedaço, fiquei olhando, observando. Todas as pessoas que estavam trafegando tinham uma paciência de Jó. Ninguém, não tem ninguém estressado. Mas eu fico a me perguntar, como é que o município tem uma secretaria de trânsito, tem uma parceria com a Polícia de Trânsito, e num momento desse, numa hora dessa, não tem uma pessoa para coordenar o trânsito. Era de manhã, era por volta das 9 horas, né? Não podiam nem falar da questão do calor, que tava nublado ontem, tava nublado. Mas eu fico a me perguntar, e aí eu vou me recorrer a quem? Porque se eu mandar um ofício para a SEMUTRAN, com certeza eu não vou receber resposta. Acredito que da mesma forma com a Polícia de Trânsito. E acredito também com a Justiça. Mas eu não entendo, eu queria que alguém pudesse me explicar, eu sou muito leigo. Mas como é que Caicó, o trânsito é municipalizado, existe uma secretaria de trânsito, funcionários inclusive, porque se você for agora, daqui a pouco, para a novena de Santana, quando chegar na biblioteca, tem lá um monte de gente com os coletivos, colocando uns cones, e do outro lado lá, perto do Educandário Santa Terezinha. E ali próximo à Casa de Cultura. Mas na hora que um semáforo em Caicó queima, queimou o semáforo da Coronel Martiriano com a Siridó, não tem ninguém para ajeitar esse trânsito, né? Para controlar o trânsito. Assim eu vi isso ontem e eu fiquei a me perguntar, sabe? Gente, um município que tem uma secretaria de trânsito, tem uma parceria com a polícia militar, com a polícia rodoviária estadual de trânsito, mas na hora que se precisou pintar, não tinha ninguém para coordenar. Então, graças a Deus que as pessoas que trafegavam, tanto quem vinha do centro para o castelo, como do castelo para o centro, eram pessoas muito educadas, sensatas, e eles próprios coordenaram o trânsito. Um piscava, dava um pisque, aí foi, mas não tinha ninguém da Semutran e não tinha ninguém da polícia de trânsito. E aí, ainda estendendo a questão do trânsito, eu vou pedir a vocês que moram nos bairros, porque mora aqui no Castelo, na Vila Altiva, se vocês precisarem ir ao centro amanhã pela manhã, amanhã de feira, livre aqui em Caicó, vá de Uber, vá de moto Uber, porque o trânsito amanhã deve estar uma loucura. Aquele entorno do mercado público já vai estar interditado, parte porque vai construir, vai ser colocada a estrutura da FAMUSE, e a outra parte porque no período da festa lá no Bar Zeca Barrão tem sempre música ao vivo todos os dias. Então, aquele setor ali, aquele já está interditado. Tem a feira de artesanato, se você vir ali onde era a sorveteria de Zezão, já está interditado, que hoje é Sloop, lá em Frente Zeca Barrão já está interditado. E aí é o seguinte, a Amaro Cavalcante, agora não estou mais atrapalhado, Otávio Lamartine, que é aquela rua da UNP, do Antigo Cabana, aquela rua é uma rua estreita. Mas alguém que é muito inteligente, mais inteligente do que eu no trânsito, colocou aquela rua não dupla, sobe e desce. E aí estaciona carro dos dois lados. A rua não é muito larga. Dia de sábado eu vim mais o vereador Raimundo e Inácio Lobão. Ali da esquina daquela conveniência, até chegarmos na outra esquina, lá da Praça da Alimentação, demorou em torno de 12 a 15 minutos. De 12 a 15 minutos. A rua, que muita gente chama da Feira da Galinha, ali do Santa Clara, ela é mais larga. É uma rua bem ampla. Bem ampla. Ali tudo bem, pode estacionar carro dos dois lados e ser mão dupla, subindo e descendo. Agora, essa outra rua, eu não sou engenheiro, mas basta ir lá e olhar e ver que cria-se dificuldades em dias normais, quanto mais um dia de sábado. Será que ela não poderia ser só subindo ou só descendo? É uma pergunta, eu não estou dizendo que é para ser, porque eu não sou engenheiro. Mas era bom que viesse um engenheiro para dizer se é ou não. Então, o nosso apelo, você vai dizer, eu tenho um carro e não posso andar de carro, Roberto? Pode sim. Mas evite você se estressar. Se você mora nos bairros afastados, precisou ir ao centro, a não ser que você vá de madrugada. Se não for, vá de moto Uber, vá de Uber, né? Faça o que você tem de fazer, entendeu? Porque amanhã vai ser um caos. Já é todo sábado. Imagine a partir de amanhã. 18 horas e 13 minutos. 18 e 13, daqui a pouco a gente tem muitos assuntos políticos para tratar aqui dentro do programa. Um, é claro, quem concedeu a entrevista hoje aqui na 106 FM, no programa Hora do Povo, foi ex-prefeito de Caicó e pré-candidato a deputado estadual, Bibi Costa. Entrevista muito boa, inclusive, muitas pessoas participaram, no sentido pelo WhatsApp, elogiando, parabenizando mesmo pela pesquisa. E a gente vai comentar porque em determinado momento eu perguntei a Bibi se ele acreditava ou se o que ele achava se o deputado estadual Vivaldo Costa, seu irmão, o apoiaria, se votaria dele, o apoiaria. Bibi disse que sim, não tem a menor sombra de dúvida. Então a gente vai comentar sobre isso. Tem as convenções que acontecem nesse final de semana, né? De todos os pré-candidatos ao governo do estado. As convenções acontecem nesse final de semana lá em Natal, apesar de Natal estar zabando com água, né? Mas acontecem as convenções, nós vamos comentar. E aí, Hoje também, politicamente, né, duas notícias tomaram conta das redes sociais e também dos blogs, dos meios de comunicação. Uma foi que um vereador lá de Mossoró, que era da base de Alas, vai apoiar agora a pré-candidatura de Álvaro Dias. E lá em Natal, um outro vereador que estava apoiando o pré-candidato Alas rompeu e não anunciou quem vai apoiar ainda, mas rompeu. Então, dois vereadores, um em Mossoró e outro em Natal, nos dois maiores colégios eleitorais, duas baixas aí no grupo ou nos apoios do pré-candidato Alisson Bezerra. São 18:15, Jonathan.
18:15, hora certa para você que nos ouve. A gente traz agora a notícia para você, porque com o início das convenções partidárias, na última segunda-feira, dia 20, partidos e federações começaram a definir os nomes de que disputarão as eleições de 2026. Apesar da escolha nas convenções, os indicados ainda não se tornam candidatos oficialmente. Para isso, é necessário que o pedido de registro seja apresentado e analisado pela Justiça Eleitoral. Durante as convenções, as legendas escolhem seus candidatos e definem eventuais coligações para as disputas majoritárias. Em seguida, devem encaminhar o pedido de registro à Justiça Eleitoral, que verifica se os postulantes, ou seja, se os pré-candidatos, possuem todos os requisitos que são necessários para que ele seja efetivamente candidato, como filiação partidária, domicílio eleitoral, idade mínima, situação regular perante a Justiça Eleitoral e eventuais impedimentos previstos na lei da ficha limpa. Enquanto o registro é analisado, a candidatura pode permanecer com status de pendente. Caso seja aprovada, passa a ser deferida. Se for negada, o candidato ainda pode recorrer, e essa situação ela se chama a candidatura sub judice. Nesses casos, a legislação permite que ele participe normalmente da campanha eleitoral até o julgamento definitivo do recurso. Também é possível substituir candidatos após as convenções em situações como renúncia, morte, indeferimento ou cancelamento do registro. Se a negativa do registro for confirmada pela justiça após a eleição, os votos obtidos poderão ser anulados, o que pode levar à realização de um novo pleito, dependendo do cargo e das circunstâncias. Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, as convenções partidárias podem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Já o prazo para o registro das candidaturas termina às 19 horas do dia 15 de agosto. Após cada convenção, os partidos devem encaminhar a ata do encontro e a documentação dos candidatos por meio do sistema Candex, que é por onde o setor jurídico das candidaturas protocola lá o registro da candidatura de cada um, que aí manda nome, nome de urna, o número, a foto, tudo isso. E essas informações todas foram concedidas pelo portal da Folha de São Paulo. Então tá aí, ainda não tem nenhum candidato, ainda todo mundo é pré-candidato, e aí só depois dessa avaliação da Justiça Eleitoral, então eles poderão fazer uso desse nome de candidato ou candidata.
Até porque também tem as atas ao TRE, né?
Isso, exatamente.
O TRE tem 15 dias, é tanto que a campanha mesmo em si, ela só começa dia 16. Por exemplo, as convenções vão acontecer no final de semana, mas a campanha, oficialmente, é liberada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e consequentemente pelos TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, somente a partir do dia 16 de agosto. Agora que agora são 18:18, 18:18, deixa eu mandar aqui um abraço todo especial à galera que tá sempre em sintonia conosco, meu amigo Zazá e Josué, estão em sintonia conosco. Eu gostaria muito de pedir a Damião Pado, ele hoje entrou em contato comigo, ele registrou o aniversário de um senhor, que vai ser amanhã, na verdade, o aniversário desse, acho que é Antônio Chicó, é lá no bairro de Boa Passagem. Ele vai completar amanhã 106 anos de vida. Um século e 6 anos. Rapaz, já viu muita coisa, hein, senhor Antônio Chicó? Já viu muita coisa boa e, ao mesmo tempo, infelizmente, muita coisa ruim. Mas parabéns aí a seu Antônio Chicó pelos seus 106 anos de vida. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Muitos anos de vida, né? Que Deus abençoe o senhor. E é a família que deve ser grande, né? Tem 106 anos, deve ser uma família muito grande. Então, meu amigo Damião Pardo, muito obrigado pela informação. Aproveito já que estou ali pela Boa Passagem. Um abraço para dona Vicença, para meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, dona Marlene, sua esposa, as meninas que preparam lá as guloseimas. Deixa eu ver aqui a minha amiga Jéssica da A Lavadeira, lá no Alto da Boa Vista. Um grande abraço, muitíssimo obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente manda mais alô. Já que o Jonathan falou aí em convenções, né? Que a galera não se torna candidato só por causa das convenções, o fim de semana será marcado pela oficialização das principais chapas que disputarão as eleições de 2026 do Rio Grande do Norte. As convenções começam amanhã, sábado, e vai até o domingo, dia 26, ou seja, amanhã e domingo. Essas convenções irão homologar os candidatos ao governo, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, consolidando alianças e preparando os grupos para o início efetivo da campanha eleitoral. As convenções, representam uma etapa obrigatória do calendário eleitoral. É nesse momento que partidos e federações formalizam as candidaturas escolhidas, definem coligações para a disputa majoritária e aprovam as nominatas proporcionais. Após essa etapa, as legendas terão até 15 de agosto, como eu falei agora há pouco, para apresentar à Justiça Eleitoral os pedidos de registro dos candidatos que disputarão as eleições de 2026. Aqui no Rio Grande do Norte, quatro atos concentram as atenções nesse final de semana, reunindo os grupos liderados por Cadu Xavier, do PT, Álvaro Dias, do PL, Alisson Bezerra, do União Brasil e Robério Paulino, do PSOL. O pré-candidato ao governo Cadu vai reunir os partidos aliados no sábado. A Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, realiza sua convenção amanhã, sábado, a partir das 9 horas, no ginásio DED, em Natal. O ato vai oficializar Cadu Xavier como candidato ao governo do estado. A convenção também contará com a participação do PSB e do PDT, partidos que integram, mas daqui a pouco o Jonathan vai trazer uma notícia aí sobre essa questão do PDT. São partidos que integram a aliança em torno da candidatura petista. O PDT homologará o nome de Rafael Mota para a disputa pelo Senado, será? Enquanto o PT oficializará Samanda Alves para a segunda vaga e o PSB Larissa Rosado como vice. O encontro também deverá formalizar as candidaturas proporcionais dos partidos que compõem o grupo. Já Álvaro Dias vai oficializar a chapa no ginásio Nélio Dias. No domingo, dia 26, será a vez do pré-candidato, né? Álvaro Dias, do PL, realizar sua convenção. A convenção está marcada para as 9 horas no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de Natal, né? E vai oficializar a candidatura de Álvaro, ex-prefeito de Natal, e Babá Pereira, né? Como vice, ambos do PL. O ato também vai homologar as candidaturas de Stevenson Valentim do Podemos e Coronel Hélio do PL, as duas vagas em disputa para o Senado, além das nominatas para deputado estadual e federal. A convenção deverá reunir as principais lideranças e aliados que passaram a integrar o projeto político do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Já também no domingo, o grupo do ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, vai realizar sua convenção. A Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, já cumpriu a etapa cartorial na última segunda-feira, quando formalizou a candidatura de Alisson e a coligação Esperança e Trabalho, que vai ter a senadora Zenaide Maia do PSD e Técio Tinoco do União Brasil como candidatos às duas vagas no Senado, além das nominatas para estadual e federal. Os partidos integram a aliança, além de União Brasil e PP, participam Avante, Republicanos, Federação Renovação Solidária, formada por Solidariedade, PRD, PSD e MDB. A ata já registrada e publicada no Tribunal Superior Eleitoral formaliza a composição antes do ato do domingo. O MDB realiza sua convenção hoje, sexta-feira, aliás, já realizou, perdão, às 9 horas, para a oficialização do deputado estadual Hermano Moraes como candidato a vice-governador. O PSOL vai oficializar Robério Paulino. A quarta convenção será realizada pelo PSOL também no domingo, dia 26, a partir das 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O partido vai oficializar Robério Paulino para a disputa do governo do estado e para o Senado a chapa terá Sandro Pimentel e Sônia Godeiro. Um detalhe aqui, não tem o nome de vice de Robério Paulino, mas vai ter. Mas tem até o dia 15, né, para entregar essa ata. Vai que seja Jonathan o vice, né? Ou Roberto Flávio.
Meu Deus do céu.
Não sei. Pelo amor. Bastinho me enviou hoje lá no, na Marcha dos Idosos, estou à disposição. Ele, já que Cadu não achava um vice, eu já tava pra colocar meu nome. É, tá pensando o quê? Pois bem, aí tá, as convenções acontecem nesse domingo, né? Só que tem um porém nessa questão aí da convenção de Cadu Xavier. É a questão que envolve o PDT de Rafael Mota, não é isso, Jonathan?
Exatamente, pois é, tudo isso aí influencia. Já a gente vai trazer todos esses detalhes acerca do PDT aqui dentro do nosso programa, o 6 em ponto.
6 em ponto.
18 horas e 25 minutos, 18:25.
106 FM.
Vinte e cinco minutos, 18:25 na capital do Seridó, lembrando que a Ecoa está vivenciando a festa de Santana, que teve sua abertura oficial ontem, nós já divulgamos amplamente, hoje no programa Hora do Povo, e daqui a pouco acontece aí a primeira novena, hoje começa o novenário, sexta-feira dia 24, e vai até o próximo sábado, dia 1º de agosto. Dezoito horas e 26 minutos, já tá com a matéria aí, Jonathan?
Vamos lá, a gente traz um detalhe, o título da matéria é PT decide hoje se vai apoiar Rafael Mota ao Senado, agora os detalhes para você. Hoje às 14 horas no Hotel Monza em Natal, o diretor estadual do PT se reuniu em um encontro de tática eleitoral para decidir os rumos do partido em 2026. O principal ponto será a proposta de tendência à articulação de esquerda, liderada no Rio Grande do Norte pela deputada federal Natália Bonavides, que defende a retirada do apoio à candidatura do ex-deputado federal Rafael Mota, do PDT ao Senado. A ideia seria substituir Rafael pelo ex-deputado Sandro Pimentel, do PSOL. Neste caso, para acomodar o PDT, o ex-senador Jean Paul Prates poderia ser deslocado para suplente da candidatura a senadora Samanda Alves, do PT. No entanto, conforme a apuração do blog do Barreto, a maior probabilidade é de que o diretório estadual do PT confirme o apoio a Rafael Mota, seguindo o acordo acertado em nível nacional. A convenção da federação PT, PV e PCdoB está marcada para amanhã, às 10:30 da manhã, no ginásio do DED, em Natal. E aí estão as informações, todos os detalhes acerca da definição aí de Rafael Mota e do apoio do PT nessas eleições a nível estadual aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte.
Olha, eu vou dizer aqui uma coisa a você. Se Lula é o atual presidente que é candidato à reeleição, se ele for reeleito, ele fecha o PT aqui do Rio Grande do Norte. Fecha. E se Lula não for reeleito, se Lula perder a campanha para Flávio Bolsonaro, o PT do Rio Grande do Norte fecha. Vai fechar de todo jeito, vai sobreviver aí com Natália, com uns dois gatinhos pingados ali pela Assembleia Legislativa, e aí vocês vão ver. Escuta o que eu tô dizendo, marca, hoje são dia 24 de julho de 2026. Primeira sexta da festa de Santana, são 18 horas e 28 minutos. O futuro a Deus pertence, mas vamos fazer uma projeção aqui para vocês. Há cerca de 20 anos atrás, vocês viam uma militância muito aguerrida do PT, era um povo, inclusive, o que falam hoje da extrema-direita era quase beirando o PT, né? Eram radicais, era o povo que ia pra briga mesmo, como se diz. E de repente ficou paz e amor, tal, principalmente quando o PT tá lá no poder, aquela coisa toda. Se Flávio Bolsonaro vença as eleições de Lula, e aqui qualquer um outro candidato, seja Álvaro Alisson, vença as eleições, aquele PT, aquela militância que vocês viram há 30 anos atrás, ela vai voltar para as ruas. Deixa o comodismo e vai buscar seu espaço, né? E vai buscar seu espaço. Olha, eu tô dizendo isso e vou dizer a você por quê. Houve uma convenção nacional agora recentemente do PDT. Sim, acho que deve falar até cartorial, porque eles não têm candidato à presidência da República. E esse partido, o PDT, vai apoiar a nível nacional o pré-candidato à reeleição, Lula. É aliado, é fiel escudeiro, como assim como o PCdoB era no Rio Grande do Norte, o PDT é a nível nacional. Lula participou, estava previsto participar dessa convenção do PDT. A pré-candidatura de Rafael Mota é praticamente com as bênçãos de Lula, né? Porque ele deu aval, se ele participou, se é um acordo a nível nacional, participou, mas o PT daqui, né? Eles têm certeza que eles são maiores do que Lula. Então o que Lula diz aqui pro Rio Grande do Norte, descarga, tá nem aí, dentro do seu próprio partido. Dentro do seu próprio partido. Alguém esqueceu que quando ele esteve aqui no final de 2024, se eu não me engano, início de 2025, que ele afagava Walter Alves para Walter Alves ser o candidato, em cima de um palanque quando estava Cadu Xavier? Alguém esqueceu do que Lula disse que preferia, né, um senador a cinco governadores? Falando aqui em relação ao Nordeste? Mas o pensamento do PT aqui, porque nós somos um partido democrático. Sei. Tá, sei. Eu fingo que acredito nessa história. Então, assim, o pensamento aqui ele é totalmente diferente. Então, se Flávio Bolsonaro ganha campanha a nível nacional, e se aqui no Rio Grande do Norte, Álvaro Alisson ganha campanha, fechado pra balança. Escuta o que eu tô dizendo. Mesmo? Sim, e aí. Ainda vai ter aquela militância aguerrida, né? Não é só se reunir em dia de sábado lá no mercado com os apitinhos, não. Vocês vão ver. Vai voltar aquela de 30 anos atrás. 18:31, 18:31, vamos saturar e voltamos daqui a pouco.
106 FM. ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
6 em ponto. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você, em qualquer lugar.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6355. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa, direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106
FM.
oportunidade para transformar sua carreira de empreendedor está chegando. O Empretec desperta o seu verdadeiro potencial para a gestão de negócios e desenvolve as características essenciais para uma jornada de sucesso. Uma experiência intensiva feita pelo Sebrae para ampliar suas habilidades empreendedoras e impulsionar resultados. De 21 a 25 de setembro na agência do Sebrae Caicó. Inscreva-se pelo WhatsApp 849-9987-4169.
A feira de artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio, por meio do Sesc Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não há forma de lhe esperar de coração, é na festa de Santana.
De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta da cidade. Rádio é
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. 106 FM.
Beleza, agora que a equação são 18 horas e 36 minutos, 18h36, a capital do Seridó. Mandar aqui um abraço para meu amigo Luciano, Sebastião e Dona Maria das Graças, aí no conjunto Vila do Príncipe, ao meu amigo Manuel Bonato, no Sítio Batente, ao Areilton, ao Edmundo e a Dona Gessina na Barra da Espingarda, Manuel Gomes e Dona Marilene na Granja São José, Manezão do Brega, Zé Daria aqui no centro da cidade de Caicó, Bastinho aqui no Castelo, os mototaxistas Valciclei Lopes, Catolé Mototaxista, Ceará, né? Deixa eu ver aqui quem tá mais em sintonia conosco. É o Zé Neto, pedreiro da Turma da Colher, ao meu amigo Van Van e a sua esposa Sara, aí do Good Lunch. Pois é, aquele abraço todo especial pra turma boa aí do Good Lunch, melhor sanduba de Caicó. A galera boa da Top Fitness, né? É a Valquíria que tá em sintonia conosco. É, depois da festa, nós vamos bater um papo aqui com o Edson e com o Léo, né? Eles estão organizando um evento sem fins lucrativos, inclusive é para arrecadar produtos de higiene para ser doado em instituições de caridade aqui na cidade de Caicó. É um aulão super legal, a gente vai bater um papo com eles após a festa de Santana. Um abraço aí para Dona Meire, que é a tia de Edson, do Edson. Interessante. O Edson me convidando para almoçar na casa da tia dele. Como é que pode, hein? Se é a casa da tia dele, quem tem que convidar é a Dona Meire, não é ele? É brincadeira. Um abraço, Dona Meire. É, meu amigo João Paulo e a sua esposa Eliane. Meu amigo Baiano, que tá em sintonia conosco, se recuperando da cirurgia. Valeu, Baiano. Muito obrigado. Boa recuperação para você. Deixa eu mandar aqui um abraço também para Dona Maria Aparecida e o Mamá, aí no Mercado Público. É claro que as senhoras não estão no Mercado Público, estão em casa, mas estão ouvindo a gente. A Dona Maria Aparecida é a dona do Box 63, a Artes e Novidades. Pois é, você quer comprar perfume, bijuterias, cremes, tudo que você precisar, né? Você vai lá no Box 63 de Dona Maria Aparecida. Se você tiver ali, se tiver dinheiro, pode ir lá. Lá não tem não, mas mamá diz onde você vai encontrar. Pronto, tem problema. Tudo resolvido. Tá tudo resolvido lá. Meu amigo Jonathan.
Vamos lá no nosso WhatsApp, o 34213000. Você interage, mande a sua mensagem e diga de onde você está nos ouvindo. Quem está conosco aqui é o nosso ouvinte, o Francisco Marins Júnior, falando diretamente de Serra Negra do Norte. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto.
Boa noite a todos que fazem esse maravilhoso programa. É o Júnior Marei, diretamente aqui do sítio Angico, Serra Negra do Norte.
Serra Negra do Norte, olha aí. Obrigado aí pela mensagem, viu? Quem tá conosco também é o nosso ouvinte José Silva, deixando o seu boa noite. Quem fala conosco também é o nosso ouvinte Maradona.
Roberto Fraga, boa noite. Aqui é Maradona da Barra Nova. A prefeitura só pinta as faixas no centro. Essa estrada principal que vai pro SESP, a tinta já se acabou, se apagou. E cadê que eles vêm pintar? Porque aqui é periferia, só pinta no centro. Porque se tivesse uma festa de Santana todo dois meses, agora um brinco, viu?
Valeu, Maradona, obrigado. Olha, e precisa, né? Porque não é questão nem que ser um bairro periférico, é porque tá asfaltado. Tem um trecho, desse trecho é asfaltado e outro, e dá acesso a um hospital regional, né? Regional. Então, obrigado, Maradona, você tá coberto em razão. Tem de pintar lá, tem que pintar ali da Barra Nova, ali até chegar no, até passar do hospital. Oxê, até ali o João Paulo II, o cemitério. Muito obrigado, Maradona, pela sua participação.
Pois é, valeu aí a audiência do nosso ouvinte Maradona, deixando sua opinião aqui no nosso programa 6 em ponto. Alô, Bruno César, falando diretamente da Conveniência Família, no bairro Castelo Branco. Quem fala conosco também é o nosso ouvinte Hélio Silva.
Boa noite, meu amigo Roberto Flávio, boa noite, meu amigo João. João Taraújo, né? Aqui é ele, aqui do João 23, sempre ligado no programa de vocês, viu? 6 em ponto.
Valeu aí nosso amigo Hélio Silva, valeu, obrigado aí pela sintonia. Agradecer também a audiência do pessoal lá do Mototáxi Original. Eu não lembro o nome do rapaz, acho que é o Wilson, né? Eu precisei pegar uma moto lá em casa, aí meu pai tem contato, né? Aí ligou lá pro Mototáxi Original, disse alô, ele disse, vocês sabem aqui onde é a oficina de Joca? Eu disse não. Você sabe onde é aqui a rua do Pingo d'Água? Eu disse, mas ainda... Aí, é aqui na rua do Pingo d'Água, casa tal, aí o mototáxi disse, é o pai do menino da rádio, disse, é. Aí disse, o cara veio, fez a corrida, na moral mesmo, o cara dirige bem, então agradecer ao nosso amigo Wilson, não sei nem se o nome dele é certo assim, mas estender também o nosso muito obrigado pela sintonia a todos os amigos aí do Mototáxi Original, que sempre trabalharam muito bem, levando e trazendo todo o povo de Caicó, e obrigado aí em especial ao nosso amigo Wilson, né? Levou e trouxe, o Jonathan Araújo, né? Uma viagem aí dentro da cidade, mas obrigado aí pelo profissionalismo, né? Todo mundo aí que trabalha no Mototáxi Original. O nosso ouvinte Luciano Silva tá com a gente e mandou o seu boa noite. Alô, meu amigo.
Boa noite, galera da 106 aí, Roberto Flávio e Jonathan Araújo. Mandou um alô aí pra toda a galera rubro-negra aí. Tamo junto aí no campeonato aí. Voltamos aí o Campeonato Brasileiro, estamos juntos aí para a galera, nossa nação levar esse Campeonato Brasileiro.
Pois é, o Luciano Silva aí pedindo um alô para toda a torcida rubro-negra, valeu aí pela mensagem, pela sintonia. Lá no nosso YouTube também tem gente com a gente mandando sua mensagem, deixe sua curtida, compartilhe, comente. Quem tá sintonizado conosco é o nosso ouvinte Matheus Lucas, deixou seu boa noite lá no nosso chat ao vivo, obrigado aí. E quem também tá sintonizado com a gente, o microfone tava aberto. Quem tá sintonizado com a gente também é minha namorada Stephanie, lá no bairro Salvino Santos, ouvindo a gente. Obrigado, um cheiro todo especial. E a todo mundo que tá sintonizado aqui na 106 FM. 106.
O nosso amigo aí que pediu um alô pra Nação Rubro-Negra.
Pra Nação Rubro-Negra, deixa eu conferir aqui. É o Lucivaldo Silva.
Lucivaldo Silva, tá mandado um alô. Aproveita e peça a grande Nação Rubro-Negra, né? A Alvinegra, a todos, que eu tô vendo aqui que a Itália confirmou um contato por Ancelotti. Aí ele recusou, mas vamos torcer que ele aceite e vá, né? Vamos torcer aí para que Ancelotti vá, pelo amor de Deus, rapaz, Itália. Guardiola tá de bobeira, tem um bocado de bobeira aí, se quer um treinador estrangeiro, eu acredito que precisa, vamos trazer outro, né? Vamos que Ancelotti vá lá para Itália, vamos rezar aí, vamos fazer promessa, aproveitar que estamos no período da festa de Santana, fazer promessa aí pela paz no mundo e depois para Ancelotti ir embora do Brasil e treinar a outra seleção.
Boa noite, Jonathan. Boa noite, Roberto. Até que enfim o Vasco empatou uma.
E eu fiquei muito, muito satisfeito com o empate do Vasco lá fora, porque o Vasco só joga para perder. Esse time é ruim demais, rapaz. Eu acho que eu vou até desistir de ser vascaíno, porque meu time não vale nada. Parabéns, Júnior, por você ganhar um presente de ontem, que eu gostei muito do seu presente, uma Bíblia. Parabéns, meu filho. Isso aí, para a noite, para a faculdade, fazer uma Bíblia.
Pois é, a audiência do meu pai aqui sintonizado na 106, obrigado pela mensagem. E, pois é, ó, a torcida aí mais qualificada.
Não deixe de torcer, porque você não será aceito em nenhum outro time. Você tem que permanecer aí.
É,
mas,
só,
mas o que eu digo é o seguinte: quando o Botafogo tá lá, igual um tatu dentro do buraco, né? O que é que eu fiz? Eu peguei minhas camisetas, são bem quatro, né? Cinco que eu tenho. Guardei, lavei, guardei, botei dentro no saco e guardei na última gaveta do guarda-roupa. E deixei elas lá. Né? Quando tava bem perto de dar um mofo, Botafogo ganhou a Libertadores.
Olha,
então,
aí,
Joca, não adianta a gente dizer que vai deixar torcer, que ninguém aceita a gente, né? Eu, quando deixei, tentei aqui torcer pelo Alecrim, Natal, os caras, pega o beco, vai pra lá, aqui mesmo não. Então é melhor a gente ficar sofrendo. Uma gente conosco, viu?
Agradecer a sintonia todo mundo que participou aqui conosco dentro do nosso programa, o Seis em Ponto.
Seis em Ponto.
Beleza, olha, são 18:45, 18:45, a gente vai, inclusive, até comunicar a vocês que a gente vai encerrar o programa um pouco mais cedo, né? Hoje, 5 minutos só dentro de 5 minutos. Eu vou fazer um comentário aqui, chamo o Jonathan, é que hoje, chamo o Jonathan com outras informações, hoje o ex-prefeito de Caicó, por 2 mandatos e pré-candidato a deputado estadual Bibi Costa, ele concedeu a entrevista aqui no programa Hora do Povo, da 106 FM, entrevista muito boa, né? Como diz Jonathan, né? Muito bem explicada, né? Ciente, seguro de si das coisas que falou, quando perguntado sobre o apoio a Álvaro, por quê, né? Ele relatou o porquê, inclusive trouxe a história, né? Lembrou, por exemplo, que quando nós tivemos o Monsenhor Valfredo Gugel, há não sei quantos anos atrás, né? Que foi eleito, o avanço que o município de Caicó deu, que a região do Seridó deu, lembrou um pouco do avanço que tivemos, por exemplo, quando Vivaldo Costa, o seu irmão, assumiu o governo do estado, quando Vilma de Faria, que não era, nasceu aqui no Seridó, mas foi, viveu sua vida em Natal, mas tinha um carinho enorme por Caicó, pela região do Seridó, esse pequeno avanço. Então ele deixou bem claro, disse, olha, se essas pessoas, porque gostavam, no caso de Vilma, se Vivaldo, que teve tão pouco tempo, ainda conseguiu fazer, imagina alguém, filho natural de Caicó, da região do Seridó, sentado 4 anos naquela cadeira. E foi por isso, então, que eu optei estar ao lado de Álvaro e estar nessa luta com o Álvaro, disse Bibi, foi bem contundente com relação às suas palavras. Mas um que chamou mais bem atenção também foi quando eu perguntei a ele se ele achava que o deputado estadual Vivaldo Costa votaria nele e pediria voto para ele. Né? E Bibi disse que não tinha a menor dúvida. Pela história política de Vivaldo, pela história política que ele tem ao lado de Vivaldo Costa, inclusive lembrou bem, desde a primeira, quando Vivaldo perdeu e por aí vai, ele disse todas as campanhas, em nenhuma campanha de Vivaldo, né, eu soltei a mão de Vivaldo, sempre estive com Vivaldo, né, e não é nem pela questão de sanguínea, que vale muito, são irmãos, né, mas é justamente por essa parceria que existe desde lá do início da década de 70, né? Quando Vivaldo foi candidato, quando Vivaldo perdia, quando Vivaldo ganhava, né? Ele disse, inclusive, eu fui prefeito de Caicó por 2 mandatos, que cheguei lá pelas mãos de Vivaldo, então, assim, não tenho a menor dúvida, disse Bibi hoje, de que Vivaldo, né? Vai votar nele e vai pedir voto para ele. Foi uma entrevista bastante interessante, hoje pela manhã, aqui no programa A Hora do Povo, da 106 FM. Jonathan?
18:48, a cidade de Porto Alegre, no Alto Oeste Potiguar, vive uma noite de profunda tristeza nessa quinta-feira, né? Ontem viveu, dia 23 de julho, 2 pessoas morreram e morreram após o desabamento de parte da estrutura de um depósito de bebidas, conhecido como Adega Express. O acidente aconteceu durante a noite, quando o teto e parte das paredes do estabelecimento cederam repentinamente, deixando as vítimas presas sob os escombros. Equipes de socorro foram mobilizados e trabalharam com a dedicação na tentativa de resgatar as pessoas atingidas. atingidas. Infelizmente, apesar de todos os esforços, as duas vítimas não resistiram aos ferimentos. Uma delas foi identificada como Alison. A identidade da segunda vítima ainda não havia sido divulgada pelas autoridades até o momento. A tragédia abalou familiares, amigos e moradores da cidade, que acompanharam com consternação as notícias sobre o ocorrido. Em momentos como este, a dor se espalha por toda a comunidade, deixando um sentimento de impotência diante de uma perda tão repentina e devastadora. As circunstâncias que levaram ao desabamento serão investigadas pelas autoridades competentes, que buscarão esclarecer as causas do acidente. Neste momento de luto, Porto Alegre se une em solidariedade às famílias e amigos das vítimas, desejando força e conforto para enfrentar uma dor que nenhuma palavra é capaz de amenizar.
6 em ponto.
Pois é, infelizmente, tragédia, né? Duas pessoas faleceram, né? Aí vítima desse desabamento. Olha, quem esteve ontem em Caicó prestigiando a solene passeada de abertura da festa e também o jantar da festa foi o deputado estadual Adjuto Dias, ele e a sua família. O deputado estadual Adjuto Dias participou ontem ao lado da sua esposa e do seu filho da solene passeada de abertura da festa de Santana e consequentemente do jantar de Santana. Adjuto, inclusive, focou que a festa de Santana é uma das festas mais tradicionais do Nordeste, né? Que tem um motivo religioso, uma grandiosidade religiosa muito grande, né? É a maior festa religiosa do Rio Grande do Norte e uma das maiores